Boa noite, irmãos, amigos. Vamos ao Apocalipse, capítulo 3, penúltima carta a qual Cristo se dirige. São sete, já vimos cinco, esta é a sexta. Essas duas últimas formam um contraste muito grande, porque esta, agora, que vamos ver hoje, de Filadélfia, ela não tem nenhuma crítica da parte de Jesus, nenhum ponto que o desagrada. E a última só tem, é o contrário, que é Laodiceia. Até aqui, das cinco cartas que já vimos, uma não tinha nenhuma crítica a receber de Jesus também, que era Esmirna, que foi a segunda carta que nós examinamos. As outras quatro tinham duas coisas. Tinham pontos positivos e pontos negativos. Esta agora, só positivo. Filadélfia foi fundada por um homem chamado Átalo Filadelfo. Fila vem de filéu, que é amor ou amar. E Adelfos é irmão, amar o irmão, ama o irmão. E este homem aqui mostrou uma grande lealdade ao seu irmão. Então, por isso é que ele foi chamado de Filadelfo. E a cidade, então, pegou o nome dele. Então, não tem nada a ver com o nome da igreja, que era uma igreja excelente, sim, e cujo nome pode parecer que é ligado à igreja, mas não é. A cidade é que se chamava Filadélfia por causa deste homem que supõe-se fundou a cidade. Essa cidade ainda existe hoje, sob o nome Alaceir, o nome lá árabe, que eu não sei pronunciar, mas aportuguesando é assim. Obviamente fica na Turquia, como todas as sete, como eu já falei, de maioria fortemente muçulmana, parece que ainda tem alguma igreja romana, algum trabalho católico romano por lá, hoje em dia, não, nada muito forte. E consta que se ouviu falar de uma igreja de crentes, talvez a própria igreja aqui, até o século XIV, os anos 1300 e pouco. Até lá, se tem algum tipo de notícia de uma igreja lá, talvez essa mesma igreja aqui. Não se tem certeza, depois disso desapareceu. A cidade era conhecida por suportar constantes terremotos, porque era perto de um vulcão, então ela era, muitas vezes, fortemente abalada, as estruturas da cidade, muitas casas, muitas construções, eles saíam da cidade, voltavam de novo, era complicada a vida lá. Então, vamos nós. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 em diante, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos na transmissão deste trecho da Tua Palavra. um trecho difícil, como as cartas todas são, com muitas figuras utilizadas pelo Senhor Jesus Cristo, das quais não temos muita explicação dele, para não dizer quase nenhuma, e nos ajuda a tirar o que pudemos com segurança para a nossa edificação, aprender lições e deixar o que não sabemos para ter o efeito que o teu Espírito Santo quis que tivesse. Nada que ele faz é à toa, tudo tem seus propósitos, e há um propósito para um livro assim da Bíblia, tão cheio de figuras, tão cheio de linguagens pictóricas, gráficas, e algumas nós não sabemos o que significa, por falta de explicação, mas há um propósito, e que esse propósito seja realizado em nossas vidas, nem que seja respeitar a tua palavra, te honrar, te adorar na tua grandeza e aguardar tempos de entendimento, quando chegarmos na tua presença. E crer nas coisas mais esquisitas que sejam, mas estando na tua palavra, que nós creiamos no que está ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Como sempre, ele se autocaracteriza no início da carta. E aqui ele o faz de três maneiras diferentes. Ele se chama santo, ele próprio. E aqui ele usa um recurso utilizado apenas para Deus, que é o nome santo, como um nome próprio. Lá em Salmo 71, 22, eu não vou ler, nem precisa você ler, mas se quiser anotar, e depois eu colocarei no site o texto, para você ver com mais calma, se quiser. Mas lá, Deus é chamado de o Santo de Israel, como um título de Deus. No Velho Testamento. No Novo Testamento, o anjo Gabriel, quando vai avisar Maria que ela iria engravidar, e que fala algumas coisas sobre Jesus, uma delas é o ente santo, que vai nascer e continua a passagem. Lá em Lucas 4, versículo 34, um demônio diz para Jesus: sabemos muito bem quem tu és, o santo de Deus. É impressionante. O próprio diabo, ou um servo do diabo, direto aqui, honrando o Senhor Jesus Cristo e dizendo o que é verdade sobre ele. Tu és o santo, não é um. Ou alguém santificado. O santo de Deus. Em João 6,69, naquela crise que alguns deixaram de estar com ele, Jesus perguntou: e quem é que vocês acham que eu sou? Vocês querem ir embora também? É uma crise grande no ministério dele. Pedro diz: Nós sabemos que tu és o santo de Deus. Então, três vezes Jesus Cristo, pelo menos, ele é chamado no Novo Testamento de o santo de Deus. Bem na origem, santo significa separado e puro, essas duas noções. Aliás, separado do que é mal, do que é ruim, é quase uma consequência de que alguém assim é puro, mas sempre fique com essas duas noções na mente quando vê o nome santo. Inclusive, eu não vou desenvolver o assunto, mas todo crente pode ser chamado de santo. É santificado em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, que vem habitar na pessoa logo na conversão. Então, esse nome pode ser aplicado a qualquer um de nós, porque fomos separados por Deus do mundo para sermos dele e purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, essa ideia de santo combina e cai bem e é totalmente apropriada para o que o pecador se torna em Cristo, perdoado e agora santificado. Mas o santo é só aplicado a Deus. Espírito Santo, o Pai e o próprio Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Então, o santo, o verdadeiro, absolutamente confiável, não é só que ele diz a verdade, mas Jesus é a verdade em pessoa. Nenhuma sombra de falsidade, tudo dele exala legitimidade, o que é correto e o que é verdadeiro. O famoso João 14,6, eu sou o caminho e a verdade. Então, ele mesmo se identifica como sendo a própria verdade. Na terceira autodenominação que ele faz a si próprio, ele usa uma passagem um pouco obscura na Bíblia, um pouco conhecida. E ele diz aqui que tem a chave de Davi. Que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abre. O que é isto? Eu não vou ler Isaías 22 e 22. Como eu disse, é uma passagem obscura, pouco conhecida, mas lá tem um camarada lá chamado Sebna, um administrador infiel do rei Ezequias, que estava perdendo o cargo para um homem fiel, chamado Eliaquim. Esse Eliaquim teria o poder para dar acesso ou não à presença do rei. Então, ali, essa expressão de chave de Davi é usada para ele. E como se ele abria a porta para quem quisesse, fechar para quem quisesse. A ideia é esta. Como eu digo, é uma história pequena para alguém nem tão importante assim, porque era um mordomo do rei que dava acesso ao rei. Assim que esse Eliaquim é descrito lá. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo aplica aquela imagem ali que iria ser colocada para Eliaquim e coloca sobre si próprio. E ele diz, eu é que tenho a chave de Davi. Obviamente, falando aqui que ele daria acesso ao reino de Davi, que na realidade o reino prometido a Davi, que seria entregue a um descendente de Davi, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que tem a chave de Davi. Entenda que o reino, o acesso ao reino está absoluta e totalmente nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A própria passagem de João 14,6, que eu acabei de citar, eu sou o caminho e a verdade e a vida, aí diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, estamos citando a mesma passagem, o mesmo versículo, para justificar duas das três designações que Cristo faz de si próprio. João 14,6. Acesso ao Pai. Ele também se chama a porta das ovelhas. Então, poderíamos desenvolver bastante a ideia, o ensino, melhor dizendo, que só há um e somente um acesso a Deus. Acesso esse que é aberto ou fechado ao critério de uma pessoa, no caso, o próprio Jesus Cristo. Se há alguém aqui que não tem ainda Cristo como seu Salvador, e você tem intenção de entrar no reino de Deus, não perca tempo com intermediários, não perca tempo, ou métodos produzidos pela criatividade humana que não tem valor, apele exclusivamente para o único que tem a chave nas mãos, e que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, não perca tempo, vá se entender diretamente com quem tem o acesso ao reino do Pai, poderia até melhor dizendo, acesso à própria pessoa do Pai. Ninguém vem ao Pai, a Ele, pessoalmente, se apresentar diante do próprio Deus, se não for através de Jesus Cristo. Ah, se mais pessoas crescem nisto, só nisto, quanta idolatria seria colocada de lado e quantas almas deixariam de ir para o inferno se tão somente buscassem aquele que tem o acesso e tratassem com ele quanto à própria situação da alma. conheço as tuas obras. E diz no versículo 8. Olha, ele usou o verbo conhecer nas 7 cartas. Nas 7. Dessas 7, em 5, ele falou nas obras. 5 delas. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Em 2, ele falou, conheço, e disse outra coisa. Mas o verbo conhecer está nas 7 cartas. Ou seja, em todas elas, Jesus Cristo fez questão de deixar claríssimo que ele conhece cada igreja na sua intimidade. Cada ponto positivo, cada ponto negativo, conhece absoluta e totalmente o que se passa no seio de uma igreja. Sei que tens pouca força. Aqui não é uma crítica, não. Mas ele está dizendo, eu sei que vocês são pequenos como igreja, poucos recursos, pouco influentes, não sabemos em detalhes exatamente o motivo que ele disse isso, mas quando se pensa numa igreja, em termos de força, muito ou pouca, se pensa, como eu falei, no tamanho da influência, no peso que aquela igreja tem, no evangelismo e nas suas atividades em prol do reino de Deus. O que nos ocorre é isto, é que uma igreja que era pequena, e talvez pequena no número mesmo, pequenina. Até o título da pregação eu coloquei assim, pouca força, mas forte. Parece uma contradição, mas é isto, era uma igreja forte, mas com pouca força. Como é que a gente diz que ela era uma igreja forte? Não tem uma reclamação, como já falei. E ele diz aqui duas coisas que o agradaram bastante. Guardaste a minha palavra, primeira coisa. Segunda, não negaste o meu nome. Essas duas coisas são absolutamente básicas para qualquer igreja na face desta terra. Ser fiel à palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, a Bíblia, a revelação escrita de Deus. Guardaste a minha palavra, mantiveste, seguraste, reteste a minha palavra. Até cabe a ideia de obedecer, mas não é bem o que está na palavra aqui. A ideia é de mesmo reter, não deixar desfigurar, mas, como um bom guardião, manter intacta a tua palavra. Isso, para uma igreja, tem um peso incalculável. E aqui o próprio Jesus Cristo, quando ele escolhe dois motivos para explicar por que ele se agradou de uma igreja, ele usa esses dois. Guardar, manter a palavra dele, a Bíblia. Segundo, não negaste o meu nome. Aqui envolve não apenas a confissão de cristão que cada um fazia, mas o testemunho de vida coerente com o nome de cristão. Com certeza ninguém vai ludibriar o Senhor Jesus Cristo, falando muito bem no nome dele, dizendo maravilhas do nome dele e vivendo uma vida incompatível com os princípios dele próprio. Óbvio que Jesus nunca vai dizer que alguém assim não negou o nome dele, só negou. Não, mas ele falava no nome de Jesus e dizia coisas lindas e tal. É muito mais profundo do que abrir a boca e falar coisas bonitas de Jesus, a ideia de não negar o nome. Não negar é confessar o seu nome. Então, era uma igreja, e apesar de pequena, muito forte no compromisso com a doutrina e no comportamento. de não negar o nome. Interessante que ele foi pelo negativo, né? Não negou. Talvez a ideia, alguma ideia implícita, aqui não está explícita, a afirmação de uma perseguição, como outras igrejas tiveram, inclusive Esmirna. Mas parece ter aqui implicitamente ter havido um período difícil no qual a igreja mostrou fidelidade. No caso, segurando o nome do Senhor Jesus Cristo na confissão, na vida, e firme ali, debaixo de dificuldades. Tudo indica, não se tem certeza. Talvez a hostilidade dos judeus, como vamos ver no versículo 9. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. O que é isto? Não sabemos. Duas sugestões, a gente daria muito por uma explicação dele. Às vezes ele explica, às vezes ele não explica. Então, esta tal desta porta aberta aqui, ninguém explica. Mas, duas sugestões são muito boas, eu simpatizo com ambas, e não sei para qual é delas. Primeira, talvez a mais óbvia, acesso ao reino, garantido à igreja de Filadélfia, até mesmo se lembrando da imagem lá da chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, lembra um pouco aquilo. Então, pode ser isso, tem uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar. Vocês estão garantidos no meu reino, não há quem peça, pode ser, e tem sentido. Mas, há algo muito interessante, e que eu não tinha notado que era tão forte no Novo Testamento, confesso, e é forte, é uma expressão paulina, de Paulo. Vamos lá, Atos 14, 27, vocês vão descobrir comigo o que é isto. Atos 14 e 27, diz assim, se você não for, eu já cheguei, apenas ouça, por favor. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Abriram aos gentios, Deus abrira aos gentios a porta da fé. Está falando de Paulo, mas é Lucas que está escrevendo e relatando. Apesar de que é Paulo que está no discurso. 1 Coríntios 16 e 9 diz assim, 1 Coríntios 16 e 9, o 8, Paulo diz, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Opa, segunda vez. E há muitos adversários. Passa a página. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, basta ouvir. Eu não vou desenvolver nenhuma delas particularmente. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, terceira vez. Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Quarta vez. Quatro. Em quatro livros diferentes. Então, alguns sugerem, não sem motivo, é interessante, muito interessante a sugestão, de que o Espírito Santo, que inspirou Paulo a aplicar quatro vezes a mesma figura para a ideia de uma oportunidade de evangelismo, uma oportunidade de levar a palavra. Então, aqui o próprio Jesus Cristo se utiliza desta metáfora, desta comparação, desta figura, para dizer para a igreja de Filadélfia que, por ser fiel àquela igreja, Cristo, então, daria a ela uma oportunidade excelente de pregar o Evangelho e ela, igreja, ganhar almas para ele, Cristo. É uma sugestão. Como falei, ninguém sabe. Então, parece que A igreja iria experimentar, se essa for a interpretação correta, uma nova fase, com essa oportunidade de uma porta se abrir e ganhar almas para Cristo. Obviamente, muitos comentaristas aproveitam, especialmente os que estão mais convictos dessa maneira de interpretar, para estimular as igrejas, com as portas abertas, para espalhar o Evangelho, que é uma excelente exortação. Se de fato é o significado exato que Cristo tinha em mente, não sabemos. Mas que é a possibilidade, é. E que é bom, de qualquer maneira. É bíblico, altamente bíblico. A igreja está atenta. Cada igreja está atenta para as portas que se abrem, usando agora a expressão de Paulo, para pregar o Evangelho. Sim, é bom. Eu fico pensando, nossa igreja, é uma igreja pequena, sem dúvida. Acho que temos guardado a palavra dele, na primeira, o primeiro elogio que ele faz para Filadélfia. Acho que é uma coisa que a gente pode se gabar em Cristo, é disto, é de valorizar muito o ensino cuidadoso da palavra de Deus. A segunda coisa que ele elogiou, que nós não negamos o nome dele, aí eu já não sei muito o que dizer, porque pode estar ligado com a ideia, como já falei, de perseguição. Então, mesmo durante uma perseguição, embora seja implícito ali, mas explícito em outras cartas, que aguentaram firme perseguição. Isso nós nunca passamos. Perseguição explícita, violenta, ou religiosa, ou de governos. Então, não sei dizer como é que nós reagiríamos e, em função dessa reação, como é que nós seríamos avaliados por Jesus Cristo, se nós seríamos considerados uma igreja que não nega o nome dele. Obviamente, gostaríamos muito de ter o privilégio, de poder ter, se houvesse uma perseguição, ou se houver algum dia uma perseguição, de podermos, sim, suportarmos de tal modo que suportemos as maiores pressões, as maiores ameaças, e não só ameaças, mas os maiores sofrimentos reais, sem negar o nome de Cristo. Quer dizer que, então, só se pode saber se alguém nega o nome de Cristo ou não, um crente, se houver uma perseguição grande, tá? Não. Não, claro que é uma medida não tão forte, não tão intensa, mas claro que o crente tem oportunidades todos os dias de negar o nome de Cristo ou não. Ou não, não somente em perseguições de gozações ou de emprego, coisa assim, que acontece também, às vezes em nosso meio, mas nas perseguições que ele tem do próprio diabo, que quer procurá-lo, procura devorá-lo, nas perseguições que nós temos da nossa própria, nas tentações que temos da própria carne. Então, todos os dias o crente tem a oportunidade de demonstrar ao seu Salvador se está disposto a negar o nome dele ou não. Às vezes em coisas até íntimas, que você sabe que você, se fizer alguma coisa, ou entregar os pensamentos, algum tipo de pensamento, raciocínio, ideia, você sabe que estará pecando e desonrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Um olhar pode ser pecaminoso e está negando o nome de Cristo. Então, não tenho a menor ideia, mesmo sendo o pastor da igreja, como é que o nosso Senhor Jesus Cristo avaliaria a nossa igreja como um todo nessa questão de negar o nome dele ou não. É muito pessoal, é muito no dia a dia de cada um. Acho que, de uma maneira geral, sim, até onde podemos conhecer uns aos outros, acho que a igreja tem guardado um bom testemunho através das vidas de cada um de seus membros. Acho que sim, mas é mais fundo do que isto. Então, eu não vou ter a ousadia de dizer o que o Senhor Jesus Cristo acharia deste ponto. Interessante que a ousadia de dizer que nós guardamos a palavra dele, eu tenho de dizer, porque é uma coisa mais técnica, é uma coisa mais visível, mais fácil de observar e de fazer. Nós temos guardado, sim, no sentido de preservar a palavra dele, ensinar, pregar insistentemente. Temos. Então, repito, glorificando-nos em Cristo, nele próprio podemos dizer isto. Essa segunda parte aqui, não sei. Cada um cuide de si, cada um, especialmente os que pertencem a essa igreja, porque nós estamos dando a conotação aqui de igreja, né? Igreja de Filadélfia, a gente tem em mente a reunião eclesiástica ali do grupo, que faz parte de uma igreja. Pense o que eu colaboro no dia a dia, quanto à minha a preservação da minha santidade em Cristo, o que eu colaboro na hora do exame que o Senhor Jesus Cristo, aquele que conhece os corações e conhece tudo nosso, quando ele olha, o que ele vai ver em mim, em termos de não negar o nome dele, as pressões que eu recebo em casa, no trabalho, no meio da rua, expressões enormes que eu recebo, como é que eu tenho resistido a isto? Como é que eu tenho, publicamente ou não, que muitas pessoas ao meu redor sabem, ou poucas, ou nenhuma, ou só minha esposa? Tem mil maneiras. Então, se examine, meu irmão, minha irmã, e veja como é que está o seu comportamento, como seria avaliado pelo Senhor Jesus Cristo, em termos de não negou o meu nome. Versículo 9, voltando ao Apocalipse 3, ele fala aqui novamente numa expressão que já tinha usado em Esmirna, na segunda carta, que é judeus da sinagoga de Satanás, mas que dizem ser judeus e não são. Misterioso isso aqui, não temos detalhes, eu vou resumir. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A ideia aqui, judeus que pertenciam à sinagoga, mas tão longe da palavra e tão perseguidora dos crentes da igreja, tão hostis, que foram qualificados de sinagoga de Satanás. Essa explicação eu dei com mais detalhes quando falei de Esmirna, seria mais ou menos a mesma explicação. Dizer que eram judeus e não eram, parece que o que ele quis dizer é que eram judeus, sim, de sangue, da raça, mas não judeus no sentido de reconhecerem o legítimo Messias que viria para Israel da linhagem de Abraão e prometido, inclusive a Abraão, e a todos os outros. Então, nesse caso, são judeus só de nome, algo assim. O que ele quer dizer? Os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e farei eles conhecerem que eu te amei. Também não sabemos com certeza. Parece que a ideia é que o que faz mais sentido é que aquela porta aberta, que tudo indica significa uma oportunidade de evangelismo e de levar almas a Cristo, como Paulo usou, incluiria a conversão de judeus, uma conversão significativa na cidade de Filadélfia, de judeus, e que eles viriam e se prostrassem diante dos crentes da igreja, não para adorá-los, mas para adorando o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta frase aqui, prostração aos teus pés, e conhecer que eu te amei, dá uma ideia de alguma coisa no coração, como se esses judeus que tinham ódio de Cristo, do seu Messias e dos crentes, agora chegassem a reconhecer que eles eram alvos do amor de Cristo, sim, e se prostrariam diante dos irmãos, ou da igreja, ou de Cristo, no sentido de que ali era a igreja de Cristo reunida, e que haveria, então, uma conversão desses chamados judeus. É até onde nós podemos ir. Alguns ainda sugerem que aqui seja uma humilhação mesmo, que alguma coisa ia acontecer, que esses homens hostis à igreja, esses judeus, iriam se prostrar humilhados diante dos crentes. Alguns falam que isso aqui aponta lá para frente, no julgamento, quando os crentes vão reinar com o Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia de uma aplicação imediata para a própria igreja ali, nesse caso, não se faria possível, porque estaria apontando lá para frente, e porque para esta igreja essa particularidade, então há dificuldades aí. Vamos continuar. Versículo 10. Esse versículo 10 é extremamente importante na escatologia, especialmente porque ele é usado pelos pré-tribulacionistas para explicarem o arrebatamento. Talvez eu vá decepcionar alguns, porque eu sou tribulacionista, mas não vejo neste versículo o peso que a maioria dá para explicar o arrebatamento. Eu creio no arrebatamento por motivos de um princípio que eu expliquei recentemente aqui na igreja, e que podemos aplicar esse princípio aqui, mas não sei se esse versículo está dizendo claramente, e pode ser usado como, quase como uma prova doutrinária em prol do pré-tribulacionismo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque eles foram fiéis à palavra de Cristo, então, guardaram a palavra de Cristo, não negaram Cristo. E eles, como diz aqui, guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, uma palavra que exorta a perseverança, a paciência, a fidelidade. Então, é como se Jesus prometesse a eles um prêmio. Esse prêmio é que eles seriam guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa provação aqui não parece se tratar de perseguição contra os crentes, como aconteceu lá em Esmirna. Então, não era uma provação no sentido de que Deus aprovava que os seus crentes fossem provados por perseguição e sofrimento vindo de incrédulos. A ideia aqui é que seria uma provação vinda do próprio Deus sobre incrédulos. Seria um julgamento de Deus sobre incrédulos. E a igreja de Filadélfia, então, seria livre dessa provação que Deus faria vir sobre a terra. Acho que não tem dúvida. Que provação é essa? Primeira opção, uma provação na época, naquela circunstância ali, em torno de 100, ano 95 depois de Cristo, quando a carta, entendemos, foi escrita. Alguma provação que Deus derramou ali na região, e que, sobre incrédulos, sobre o mundo, terremoto, não sei, e que a igreja foi livrada disto. Problemas, não sabemos que ocasião teria sido essa, embora, como já falei, houve muitos terremotos ali, mas todo mundo sofria, não sabemos. E um outro pequeno problema, não muito grande, é que ele fala aqui que seria sobre o mundo inteiro, para experimentar ou testar. Experimentar pode ser testar os que habitam sobre a terra, dando a ideia de uma coisa mundial. Não é obrigatório. Há passagens na Bíblia que falam da terra toda ou do mundo, mas claramente, visivelmente, se dirigindo a uma região. Então, não é um argumento final quando falam da terra inteira e tudo. Claro que pode significar, e eu vou já comentar isto, mas não é obrigatório. Então, poderia estar se referindo a uma região grande ali, hein? Grande em termos da época, do conhecimento da época, do que é grande, do que é conhecido. Tem que entender também os que estavam recebendo aquela carta, a maneira como eles iam entender. Então, uma coisa na terra inteira é uma coisa nos raios de alguns centenas de quilômetros, ou coisa assim, era a terra. Mais ou menos assim. Segunda opção, que é o que muitos comentaristas e muitos estudiosos acham, que indica, sim, o período da tribulação que viria sobre a terra inteira mesmo, antes de Cristo voltar. Pode ser isso? Pode. Por que que Cristo prometeu isso àquela igreja em particular, já que todas as igrejas locais do mundo, passadas, presentes e futuras, elas, aliás, a igreja presente da época, seja lá qual for, ela vai ser livre da tribulação, entendemos assim, e que é um princípio geral de que Deus livre da tribulação, do sofrimento, quando ele vai derramar algum julgamento. Então, por que especificamente para a igreja de Filadélfia, não sabemos. E, claro que essa explicação perde a aplicação imediata, que todo o tempo nós estamos aplicando o que Cristo disse para aquela igreja específica, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, todas elas nós aplicamos para aquela igreja específica e depois nós aplicamos de uma maneira mais geral para as igrejas, inclusive a nossa, de qualquer época. Neste caso, se está se referindo só à tribulação daqueles anos que haverá antes de Cristo voltar para reinar, mas que seria depois do arrebatamento, se ele está falando só daquilo, perdeu a aplicação imediata, que não é um ponto muito forte da interpretação. Eu tinha o propósito de não complicar muito isto, não tenho um jeito de complicar menos do que eu estou falando aqui, especialmente para aqueles que conhecem, os professores, estudiosos da palavra, e eu tenho que colocar isso aqui, que é a maneira que eu vejo. Falei recentemente naquele princípio de que Deus tira os seus quando ele vai derramar juízo específico sobre pecadores. Falei de vários exemplos aqui que não vou relatar mais, que faz muito pouco tempo. Então, aplicando esse princípio aqui e estendendo a promessa para a Filadélfia a todas as igrejas existentes na época da tribulação, centenas, milhares de igrejas que estarão funcionando na iminência da tribulação, aplicando isso, conclui-se que todas essas igrejas, podemos dizer, a igreja de Cristo na época, que é a soma de todas as igrejas locais no mundo, quando estiver o mundo entrando na tribulação, essas igrejas serão livres desse período que Deus descarregará com muita intensidade a sua ira contra a humanidade que sempre desprezou a palavra dele de uma maneira geral. Então, estaria aí, então, ensinado o quê? O arrebatamento pré-tribulacional. Antes de começar a tribulação, o sofrimento que Deus está impondo à humanidade incrédula, ele, dentro daquele princípio de que ele livra os seus, como fez com Ló e vários outros exemplos que eu dei, ele vai tirar a sua igreja. Eu acho plenamente aceitável, como aplicação futura, não saberia aplicar para o que aconteceu especificamente com Filadélfia, neste aspecto de que ela foi livre de uma certa tribulação na época lá, não saberia. Mas que isso aponta fortemente para aquele princípio de que Deus livra os seus quando ele julga incrédulos, sim, concordo plenamente, acho, na minha maneira de ver as coisas, acho a melhor forma, eu sei que tem argumentos e contra-argumentos do pré-tribulacionista, do pós-tribulacionista, de todo jeito, os milenistas, os amilenistas, eu já expliquei isso um pouco, já tivemos três meses aqui de escola dominical explicando esses termos exatamente, para quando chegasse nessa hora de eu pregasse para o Apocalipse, vocês estarem mais ou menos familiarizados, espero que estejam, não estejam voando aí, que não estou falando dessas coisas, porque são coisas elementares no aspecto da nossa escatologia. Então, esta é a posição pré-tribulacionista que nós abraçamos. E, pastor, e os crentes que sofrerão perseguição do anticristo, que nós vamos ler, inclusive, no próprio Apocalipse, vai já começar aqui a época da tribulação na Terra, do capítulo 4 até o 18, 19, por aí, do Apocalipse. E esse monte de crente que vai sofrer nas mãos do anticristo. Deus não aplicou o princípio? É diferente, porque são pessoas convertidas após o arrebatamento. E aí a gente não sabe explicar muito bem, mas com o arrebatamento, a igreja de Cristo já terá sido arrebatada para o céu. Teve um encontro com o Senhor nas nuvens e foi para o céu, enquanto se desenvolvia aqui a tribulação. E as conversões que houve aqui foi de pessoas que não se converteram antes, não pertencem à igreja no sentido de que foram arrebatados juntamente com a igreja e se tornaram salvas, mas já numa situação um pouco diferente. Não é simples isso aí, nem vou aprofundar mais, mas seria mais ou menos essa a explicação. São pessoas que seriam convertidas pós-arrebatamento. Está bom de teologia. Versículo 11. Venham sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Também aqui não é uma ameaça, que ele tinha feito várias ameaças às outras igrejas. Se não fizer isso, eu venho. E vou fazer isso, vou fazer aquilo. Lembram? Em várias igrejas ele disse, eu venho. Não é o assunto aqui, ele não está falando aqui de uma vida para a disciplina, não. Isso aqui é a segunda vinda. Ele está vindo. E essa aplicação aqui não tem jeito de fazer em termos locais, a não ser que tenha havido uma visitação do Senhor Jesus Cristo àquela igreja específica, da qual não temos a menor informação. Pode ter, mas não há nenhum tipo de violência ao texto e à própria escatologia, na maneira como nós entendemos, que Cristo está falando aqui da sua famosa, prometida, esperada, sonhada, segunda vinda para buscar a sua igreja. Não é muito fácil explicar por que ele sempre deu a ideia de brevidade quando falava da segunda vinda. Sempre a ideia de retorno breve, breve, já, já. Paulo tinha a mesma, expressava o mesmo sentimento, de que era uma coisa rápida. Ainda tem gente que tem a ousadia de dizer, que eu não entendo como é que pode dizer, que Paulo se enganou feio. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, se enganou. Achou que Jesus ia já voltar e que ele mesmo iria ser arrebatado e que ele mesmo, em vida, viria Cristo voltar, e coitado de Paulo, se enganou, mas tudo bem, todo mundo se engana, vamos para frente. Não, vamos para frente, não. Para! Eu não posso admitir uma passagem das Escrituras em que o autor sagrado, no caso Paulo, estava inspirado pelo Espírito Santo, se enganou. Diga logo que você não entendeu alguma coisa, nós não entendemos alguma coisa. É muito melhor. Porque Paulo não se enganou coisa nenhuma, e se você for descer a detalhes lá, você vai ver, e não há um engano, havia uma expectativa, como Cristo queria que houvesse o tempo todo, a ideia de iminência, e tudo isso teria que gastar um bocado de tempo explicando isso, mas absolutamente não foi engano, mas que tinha essa ideia de brevidade, tinha, é inegável. Eu fico pensando, por quê? Não temos a resposta exata, mas um pensamento me ocorreu. Do ponto de vista dele, seria breve. Ele é um ser eterno. Seria breve, olhando a humanidade inteira, todo o plano, antes da criação, tudo ali. para ele é mais um trechozinho do dia que ele foi para o céu, Atos 2, e do dia que ele voltaria. É rápido, do ponto de vista dele. E uma maneira de dizer, mas do nosso ponto de vista não é, porque não tem jeito, de 2000 anos, do ponto de vista de um ser humano, esse negócio é breve, não tem perigo, a gente nem sabe o que é 2000 anos, nem imagina, é além da nossa compreensão. Sabe o que eu fiquei pensando? Às vezes nós sofremos um assunto, dias, semanas, meses, parece uma eternidade, a expectativa de uma resposta de um exame, um exame de saúde, ou de um concurso que se fez, ou de uma resposta da noiva, se quer casar ou se não quer, e tantas coisas, e sofrimento mesmo físico, uma doença que não se acaba e se arrasta, e aquilo parece que não tem fim. Aí, às vezes, você olha para trás e aquele período que parecia não ter fim, quase sumiu. Virou um pontinho na sua existência. Uma existência de poucos anos. Quando falamos aqui de centenas de anos, de milênios e tal. Pouco. Então, é curioso como, quando a gente olha para trás, o que parecia muito longo, sofrido, e que não ia ter mais fim, virou uma fase da sua vida, e você mal fala naquilo, mal se lembra naquilo, e passou, aparentemente, passou ligeiro olhando para trás. Aí eu fiquei, isso aqui é só uma sugestão. Será que quando nós formos para o céu, estivermos com Cristo, será que a ênfase que ele quer dar aqui é a isto? Olha, o tempo é breve, eu lhe garanto. Mas, senhores, vai chegar um dia em que isso parecerá para vocês breve, como parece para mim. Porque se eu estou dizendo que é breve, é porque eu acho que é breve. Vocês não acham, mas eu acho. Mas vocês um dia vão achar também. Então, eu me confortei um pouco com esse pensamento de que um dia vamos olhar para trás e todos os nossos sofrimentos, nossas angústias, nossas ansiedades vão parecer frente à eternidade que nós teremos com Cristo. Essa vai ser a pesada, essa vai ser a boa, essa vai ser a gostosa, essa vai ser a colorida. A outra vai ficar para trás e vai praticamente desaparecer. Então, para mim, agora é breve. Pronto. Cristo vai voltar breve, estou convencido que é breve, pode ser daqui a 1000 anos, mas é breve. Comparando com a eternidade, comparando com o que eu vou achar um dia, é breve. E quem achar que não é, vai discutir comigo. Aliás, com Cristo, porque disse que era breve. Venho sem demora. Irmãos, se essa minha explicação tem o menor sentido ou se não tem, pouco importa. Minha explicação, digo, essa sugestão, não é nenhuma explicação, não. Foi um pensamento que me ocorreu. Pouco importa, sabe por quê? Porque ele está dizendo, eu venho sem demora. Você quer mais do que isto? Então, independente do que o pastor Mauro explica, independente de que qualquer pregador, ao longo destes séculos todos, tenha explicado uma frase dessa, independente, o fato mais forte é, ele disse que viria sem demora. Então, bote na sua cabeça e aceite, mesmo sem compreender bem, e peça a Deus que isso entre no seu coração e na hora dos seus sofrimentos, ou coisa assim, você pense, ele vem sem demora. Conserva o que tens. Isso é parecido com o que ele falou para a igreja de Tiatira. A igreja não deveria descuidar pelo fato de estar bem espiritualmente. Conserve o que tem. Aguente aí. Não perca o que você tem. Fique com isto. Interessante que ele não disse, deixa essa pouca força de lado. Negócio de pouca força, tudo bem. Vocês têm sido fiéis e tal, mas não gostei desse negócio de pouca força. Quero vocês é grande, igreja grande, em vigor, em poder, financeiramente, com um trabalho enorme na própria cidade, no campo missionário. Eu quero uma igreja muito pesada, mesmo gosto da fidelidade de vocês, mas ele não vai ser muito pequenininho, não estou gostando, não. Não disse nada. Curioso. Guardar a palavra de Deus, segurar a palavra de Deus, preservar a palavra de Deus e não negar o nome dele, ou seja, dar um excelente testemunho na própria cidade em que cada um mora, isso para ele era suficiente para deixá-lo plenamente satisfeito. Olha só, não percam, não percam. O quê? A valorização, a minha palavra, o ensino, não perca. E aí muitas igrejas vão indo, vão embora, que vai se afastando, afastando, achando meio fora de moda, e muitas pressões do mundo e tal. Mil motivos, mas a palavra de Deus vai sendo diluída e modificada. Uma pena. Não percam isto, ele diz. E mantenha um bom testemunho de vida. Se vocês são grandes, são pequenos, tem 50 membros, tem 100, tem 200. Não precisa se preocupar com isso. Crescer sempre não é algo obrigatório para a igreja. Não é. Deve ser almejado o crescimento, sim, mas não a qualquer custo. Especialmente ao custo de diminuir o peso, a pureza da palavra de Deus e a pureza do testemunho do crente. Não mexa nisso. Se cresceu assim, amém. Se não cresceu, fé foi diminuir, amém também. É assim que eu entendo. Para que ninguém tome a tua coroa. Talvez o esperado fosse dizer, para você não perder a sua coroa, né? Para você não perder. Não estamos aqui vendo a questão do crente perder a salvação, então não vou comentar isso, que não perde, mas a ideia aqui é não... Não perca o que você já conseguiu, e esse coroa aqui pode significar serviço também, galardão, não é nem a salvação em si. Seja como for, não é, não perca a sua coroa, é, não deixe que arranquem. Tem alguém querendo arrancar a sua coroa, igreja. Vocês viram isso aí? Ninguém tome, então tem quem queira tomar a coroa de uma igreja, sem explicar que coroa é essa, existem vários tipos de coroas, já comentei isso recentemente, mas entendendo como sendo uma honra ou um serviço prestado a Cristo, ou o galardão de segurar a palavra de Deus, isso que a gente tem comentado, tem quem queira tomar de vocês. Vocês fiquem atentos. Eu já disse que, infelizmente, nessas pregações, quando eu chego neste ponto das promessas, eu estou no fim do tempo, toda vez. E agora, de novo, 59 minutos. Eu quero encerrar com 60. Então, tem um versículo 12 todinho aqui, que é uma pena, que é ao vencedor. Ele faz duas promessas. Quer dizer, não é uma pena, não é as promessas que ele faz. É uma pena a gente não ter tempo para explicar. As promessas são absolutamente maravilhosas. Duas promessas. Fazer coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Uma participação pessoal significativa e definitiva no reino de Deus. É um tanto quanto claro, não é muito misterioso. Segunda promessa que ele faz, gravar três nomes sobre o crente. Gravar três nomes. O nome do meu Deus. Entendemos aqui que é a confirmação de que é filho de Deus, pertence à família divina, tem agora algo da natureza divina sobre ele, porque nome significa muito mais do que só um conjunto de letras, mas significa também uma família. Então, muito poderia ser desenvolvido aqui o nome do meu Deus. É filho de Deus, é da família de Deus. Segundo nome. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Não vou comentar nada, porque o capítulo 21 fala extensamente sobre a Nova Jerusalém. Então, vamos aguardar de uma maneira muito rápida. Em suma, é a cidade onde o próprio Deus e Cristo e os salvos morarão na nova terra, de acordo com Apocalipse 21. Então, o que for considerado vencedor, o crente de fato, fará parte daquela espetacular cidade. Por fim, vai gravar o meu novo nome. A ideia aqui seria algo como o novo nome do ponto de vista do crente. O crente não conhece bem Jesus Cristo hoje. Inclusive, a palavra de Deus promete, nós vamos conhecê-lo como ele é. Nós vamos vê-lo como ele é. Vamos conhecer como somos conhecidos. Então, vai ter, deve ser indescritível a diferença que haverá entre o que nós vamos conhecer de Cristo e o que nós conhecemos hoje. Eu acho que nós vamos olhar para trás e dizer, eu mal conhecia Jesus Cristo, e eu achava que conhecia, meu Deus, que coisa espetacular, esta pessoa, este Salvador, que maravilha, isso é novo para mim, muito novo. Então, talvez seja isso que ele quer dizer aqui, eu vou gravar em você o meu novo nome, você vai me conhecer de uma maneira um tanto quanto nova, expandida, ultra, em high definition, muito mais do que isto, espetacularmente maravilhosa. Seria algo assim? E ele encerra, então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Que Deus nos abençoe, preservando a palavra de Cristo. A duras penas, o que for necessário. Que Deus nos abençoe, dando um testemunho excelente de vida, não negando o nome dele em nenhuma situação. Que Deus nos abençoe, aproveitando as portas abertas, no sentido em que Paulo usa, se é o sentido que Cristo usou, não sabemos, mas se for, que é provável, e mesmo que não tenha sido, fica a demonstração de Paulo, que nós enxertamos aqui no caso, as portas abertas, abertas para você falar de Cristo para o vizinho, para seu pai, para sua mãe, para seu primo. Não perca as portas abertas, você, eu, nenhum de nós. Isso é importante para Deus. 4 vezes o Espírito Santo diz, Paulo, coloca aí a figura de porta aberta. Uma porta aberta, uma porta se me abriu. É espetacular esta ideia. Então, você tem aproveitado as portas, você tem ao menos notado que tem uma porta aberta. Porta aberta, e eu não tenho visto nem as portas. Quanto mais se está aberto ou fechado, aí está ruim. Você não vê nem a porta. Então, procure enxergar melhor, coloque uns óculos para poder enxergar as portas, que são as oportunidades para você falar de Cristo. Que Deus lhe dê essa sensibilidade, essa visão aguçada, e você perceber, aqui tem uma porta aberta, e eu vou entrar. Me ajuda, Senhor, aqui eu vou falar, ou na classe, ou para um grupo de pessoas, hostil, não importa. E que esta igreja, não somente através de cada um de seus membros, mas coletivamente, aproveite as portas abertas para os ministérios missionários, para ajudar os missionários, em todos os lugares onde eles estão, começando com aqui mesmo, em estados do Brasil, no Brasil, no mundo. Tem muitas portas abertas nesse sentido também, que a igreja não se desligue disto, perca a importância disso, porque é muito sério para o Senhor Jesus Cristo aproveitarmos as portas abertas, para levarmos pessoas a Cristo, que irão prostrar-se aos pés dele e dizer, Cristo amou vocês, eu quero que ele me ame também, e eu aceito o amor que ele ofereceu a mim, e eu aceito-o como meu Salvador. É uma bênção. Um privilégio que Deus nos dá. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo se digne mexer conosco e nos tornar crentes mais fortes, mais agarrados na Tua palavra e mais prontos, à custa da própria vida, se for necessário, não negar o Teu nome, o nome de Cristo. É em nome dele que Te pedimos e agradecemos. Amém.